quinta-feira, 5 de outubro de 2017.
No ar, a edição número 2140 do Jornal da UFES.
As notícias de Sergipe, do Brasil e do mundo.
Informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
O uso de tecnologias da informação e comunicação na alfabetização é tema de seminário na UFES.
UFES divulga a programação do Dia do Servidor Público.
Emprego com carteira assinada cresce no Nordeste.
E mais, projeto de lei que aumenta a pena para quem desobedecer policiais divide opiniões.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
A apresentação, Jackson Hora.
E Elisana Soares.
O Departamento de Engenharia de Produção da UFES realiza entre os dias 28 de novembro e 1º de dezembro o 9º Simpósio de Engenharia de Produção.
Além de difundir os papéis do engenheiro de produção, o evento discute a atualização e o conhecimento em relação a temas de relevância da engenharia.
O tema desse ano é Produzir com qualidade na quantidade e tempo certo, maximizando o uso dos recursos e minimizando os desperdícios.
Saiba mais detalhes através do portal da UFES, ufes.br.
Usar as tecnologias da informação e da comunicação virou um desafio no processo de alfabetização.
O assunto será discutido durante um seminário na UFES, a fim de conhecer práticas educacionais inovadoras.
O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, PNAIC, é uma iniciativa do governo federal que busca assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os 8 anos de idade, ao final do terceiro ano do ensino fundamental. Com a pretensão de buscar superar os limites disciplinares para construir essa alfabetização, o Departamento de Educação da UFES promove entre os dias 20 e 22 de novembro o primeiro seminário do PNAIC e o 7º seminário do EDAPECI. O EDAPECI, assim como o PNAIC, procura alternativas para levar práticas de alfabetização e letramento para crianças. O seminário tem como foco central a alfabetização e a tecnologia digital da informação e da comunicação. O tema será voltado para a construção de práticas integradoras e interdisciplinares de ensino, tendo os meios tecnológicos como aliados. Esse evento busca discutir a ligação entre o letramento e as potencialidades das linguagens digitais, procurando conhecer e desenvolver práticas educativas inovadoras. Lorisvaldo Rocha, professor do Departamento de Educação da UFES, enquanto líder do EDAPECI, fala como surgiu a ideia de integrar o Seminário Nacional ao primeiro seminário do Programa de Alfabetização da Idade Certa.
O Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, o Pacto Nacional, o PNAIC, e o EDAPECI se uniram para produzir, diante de uma certa dificuldade que hoje nós passamos na academia, juntos produzirmos um seminário que envolvesse uma temática comum a todos, que é uma temática bastante discutida hoje, que é alfabetização e tecnologias digitais de informação e de comunicação.
O professor explica qual é o objetivo desse seminário integrado no que diz respeito à inovação no modo de alfabetizar.
O objetivo do seminário conjunto é socializar experiências e vivências no âmbito da alfabetização e do letramento, especialmente aquelas que tenham como eixo estruturador as tecnologias da informação e da comunicação, as TICs.
O professor conta como será a programação desse evento.
No dia 20, nós teremos uma palestra de abertura às 14 horas. De gênero em gênero, a alfabetização acontece e o letramento floresce. E no dia 21, nós iniciamos os trabalhos às 8 horas com uma rodada de grupos de trabalho que discutem alfabetização e letramento, alfabetização matemática, alfabetização midiática, integração de saberes na alfabetização. No dia 22, encerraremos com uma outra mesa redonda, discutindo TEDx, alfabetização digital.
O seminário conjunto é de grande importância para a comunidade, já que ele irá discutir um tema presente em todos os níveis de educação. É o que ressalta o professor.
Ah, sem dúvida. Eu acho que a grande função de qualquer seminário é fomentar, fazer efervescer a discussão, e hoje a discussão da alfabetização é uma discussão muito presente. E a questão das tecnologias é inegável que elas não possam ser discutidas, porque elas estão presentes na educação em todos os níveis. Com isso, a gente vê que não tem como fugir nem da discussão da alfabetização, alfabetização, menos ainda das tecnologias.
Com supervisão de Josafá Neto, Vitória Costa para a Rádio UFES FM.
Confira a previsão do tempo para esta quinta-feira com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo instável com possibilidade de chuva. A temperatura mínima prevista para hoje é de 23 graus e a máxima de 27. A umidade relativa do ar fica acima de 60%. Já a velocidade do vento deve atingir 23 km por hora no litoral.
De outubro é a data que celebra o Dia do Servidor Público em todo o Brasil.
Com o lema Orgulho de Ser Servidor, a UFES anunciou uma programação especial para comemorar a data.
Em comemoração ao Dia do Servidor Público, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, Progep, preparou uma programação de ações e palestras na UFES. A iniciativa começa no dia 16 de outubro com a campanha Servidor Solidário, a fim de arrecadar alimentos para instituições de caridade. O dia seguinte será dedicado à saúde do servidor. Serão montados estandes para testes de glicemia e HIV, além de oferecer orientações sobre tipos de câncer. Já no dia 17, haverá uma exposição de produtos de beleza e moda, a fim de estimular o bem-estar do servidor. A programação se encerra no dia 19, com uma palestra sobre reforma trabalhista e homenagens aos servidores com 25 anos de atuação na Universidade Federal de Sergipe. A proposta das ações é promover a integração e valorizar a saúde e a qualidade dos servidores da instituição. Saiba mais detalhes e confira a programação completa do Dia do Servidor Público através do portal da UFES, ufes.br. Com supervisão de Josafá Neto, Vitória Costa para a Rádio UFES FM.
A geração de empregos com carteira assinada voltou a crescer na região Nordeste no mês de agosto.
Com exceção de Alagoas, todos os estados registraram saldo positivo na criação de novos postos de trabalho.
8 dos 9 estados nordestinos apresentaram saldo positivo na geração de emprego com carteira assinada em agosto. Juntos, os 8 estados criaram 20.388 novos postos de trabalho, o que equivale a quase 58% do total de empregos gerados no período em todo o Brasil. O levantamento é do Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste, com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. Com 4.975 novos postos de trabalho, o estado do Ceará lidera o ranking, seguido por Pernambuco e Paraíba, sendo os 3 estados nordestinos que mais geraram novos empregos em agosto deste ano. No Ceará, o setor de serviços impulsionou a geração de empregos com 1.702 postos de trabalho. Em Pernambuco, o desempenho positivo foi puxado pela indústria de transformação com 1.927 novos empregos, enquanto na Paraíba, o setor agropecuário ganhou força em agosto e gerou mais de 2.300 vagas. Já a menor variação ocorreu no Piauí, com apenas 75 novos empregos. Da Rádio UFES FM de Aracaju, Josafá Neto.
Um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional quer aumentar a pena para quem desobedecer a policiais.
A proposta divide opiniões entre a necessidade de leis mais rigorosas e o risco de aumentar o abuso de autoridade.
A proposta que aumenta a pena para pessoas que resistem e desobedecem policiais está pronta para votação no plenário da Câmara dos Deputados. Segundo o texto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, a resistência à ação de um profissional de segurança pública passaria a ter pena de 1 a 3 anos de reclusão e multa. Atualmente, a detenção é de 2 meses a 2 anos, além de multa. Já no caso de desobediência à ordem policial, a comissão aprovou pena de detenção de 1 a 2 anos e multa, bem acima da detenção de 15 dias a 6 meses prevista hoje no Código Penal. O relator Marcos Rogério, que é deputado do DEM de Rondônia e responsável pelo texto final na CCJ, defende que os criminosos não podem desrespeitar a polícia e ficar impunes.
A ordem de um policial deve ser respeitada. Não raras vezes, quando há uma desobediência à ordem legal, há desdobramento danosos, ao disparo de uma arma de fogo, há uma reação, muitas das vezes desproporcional, em razão dessa desobediência. Você não pode permitir que o criminoso desrespeite e fique tudo como se nada tivesse acontecido.
Já o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, ressaltou que a lei atual já protege o policial que é agredido e teme que essa decisão aumente frente os atos arbitrários dos policiais, principalmente no que se refere aos movimentos sociais.
Mesmo o parlamento que resiste tanto a uma legislação sobre auto de resistência, para que ele não seja, como é hoje, um instrumento para justificar execuções sumárias, aprova com relativa celeridade algo que pode vir a ser instrumento de arbitrariedade e atingir em especial movimentos sociais no seu livre direito à manifestação.
A proposta acabou recebendo muitas críticas dos partidos PSOL, Rede e PT e, por enquanto, ainda não há uma data prevista para a votação final no plenário da Câmara. Com colaboração da Rádio Câmara, reportagem Cíntia Moreira.
Termina aqui o Jornal da UFES.
Produção Raquel Alana e Vitória Costa.
Áudio Cleiton Cavalcante e Roberto César.
Coordenação de Jornalismo Josafá Neto.
Coordenação de Programação Paulo Lages.
Direção Geral Professor Pericles Andrade.
Você pode ouvir as nossas reportagens no portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na Rádio UFES FM. Música e informação em sintonia com você.